Isso, irmãos. Irmãos, eu quero agradecer as orações dos irmãos. A gente estava ouvindo aquela música, liga, 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 precisa ligar meus ligamentos, porque romperam minha perna, meu joelho aqui, ferrou tudo. Né? Então, canta essa música, lembra do pastor, liga, liga, porque precisa ligar, amém? Mas eu quero agradecer, estou ficando cada dia melhor. O Senhor é bom. Fala, o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Já há alguns dias o Senhor tem me tocado nessa mensagem, e ela é muito... mostra o coração de um homem, coração voltado a Deus. Os nossos visitantes não se constranjam, agora é o momento das ofertas, você que está nos visitando, fique à vontade, mas se Deus tocar em você, deixa Deus te usar. Fala assim para o seu irmão, deixa Deus te usar, irmão. Agora, para os que são daqui, deixa Deus te usar mesmo. Que Deus te use muito. Fala, Deus te use muito. Aleluia. Os irmãos entenderam, né? O Deus te usa. Aleluia, aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Hoje eu quero falar de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai, pois-me um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, repita comigo, Jessé. Amém, continuar. Jessé é o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Repita comigo, o Senhor é com ele. Continuo. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Agora abra no mesmo livro, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Continuando mais para frente, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Repita comigo, Jessé. Que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. E apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, para a guerra, né? E o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães e corre a levá-los ao acampamento. A teus irmãos, porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Agora, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. O pastor hoje está lendo a Bíblia, né? Eu falei, é bom? Fala, é bom. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme esta visão. Assim falou Natã a Davi. O que eu quero trazer? Tinha muito mais texto para falar. Mas o que eu quero te mostrar? Jessé, olha que interessante, Jessé estava na casa dele, com os filhos dele, e quando o rei precisou de ajuda, precisava de um tangedor, alguém que tocasse harpa, alguém que fosse um adorador, foram lá e falaram: conheço Davi, e foram lá buscar Davi. Mas quando estavam levando Davi, Jessé falou assim: não vai levar só Davi, vai levar para o rei, eu vou ofertar para o rei. Fala: vou ofertar para o rei. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, encheu, colocou pão, colocou queijo, um monte de coisa, vinho, e mandou para o rei. Ele não precisava, mas o coração dele, a nobreza dele, ele levou. Quantos estão me acompanhando? Aí depois, na segunda vez, precisava de homens para lutar. Jessé mandou os seus filhos. E toda vez que ele queria saber notícias, ele pegava Davi, colocava Davi num mulo, levava vinho, pão, queijo, e ia ofertar lá para os capitães. Ou seja, Jessé tinha sempre um coração de ofertar. Fala: ofertar. Ele sempre entendia que isso era muito importante. E, mas olha que interessante, esse legado ele passou para Davi. Esse coração ele passou para Davi. E Davi, quando ele chegou e viu que o Senhor estava numa tenda, e ele morando em casa, ele chegou e falou assim: peraí, eu morando numa casa e o meu Senhor lá morando numa tenda? De jeito nenhum, vou fazer casa para ele, vou construir para ele. E aí o que aconteceu? Esse coração dele, Deus falou: não precisa construir não, você não vai construir porque você tem muito sangue nas mãos, mas eu quero te dizer que o teu filho vai construir. E seguindo mais para frente, não vai dar tempo de ler o texto todo, Davi, ele fez a preparação de tudo, fala assim, de tudo, para Salomão construir o templo. E no final da vida de Davi, Davi doou todos os seus bens para a casa do Senhor. Ou seja, mas teve alguém que plantou isso. Quem foi que plantou isso? Jessé. Jessé, o pai, deu exemplo, ele deu um legado. Você sabe a diferença entre herança e legado? Herança é algo que você deixa para alguém, um bem, um carro, uma casa, um terreno, alguma coisa, uma empresa. Mas legado é o que você deixa em alguém, você marca a vida daquela pessoa. O seu filho vai fazer porque eu falo assim: eu lembro que meu pai fazia isso e eu vou fazer também, é muito bom. Eu lembro que a minha mãe me ensinou a fazer isso e eu vou fazer também, é muito bom. Quantos estão me acompanhando? Então Jessé passou esse legado para Davi, e Davi foi lá e praticou e ampliou isso, porque Davi era um adorador, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Com esse mesmo coração, eu quero pedir que você fique de pé e traga os seus dízimos, suas ofertas. Amém? Todos de pé, por favor, que nós vamos continuar adorando. Amém? Aleluia, obrigado. Som. Aleluia. Amém, irmãos? Como vocês estão indo no jejum? Pastor, está muito difícil. Fala, irmão, é por um breve momento, mas vale muito a pena. Como você sabe, jejum não é troca, jejum é uma oração intensificada, né? E, pastor, mas a gente tem que jejuar? Jesus disse assim, quando orares, depois ele disse, quando jejuares, ou seja, não falou que talvez se você quisesse, seria uma coisa, um estilo de vida. Então a gente precisa trabalhar esse estilo de vida. Eu estou louvando a Deus por esse jejum, porque estou vendo os irmãos visitando outras pessoas, indo atrás de outras pessoas, fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, o ide do Senhor. E eu espero que no final desses 21 dias, nós tenhamos um estilo de vida, esse estilo de vida de buscar o reino de Deus. Amém? E é sobre isso que eu vou falar, eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma e o meu espírito. Dai-me, Papai, revelação da Tua Palavra. Amém. Sabe, irmãos, nessa semana o pastor falou sobre vários capítulos sobre não ter mais, ou seja, não tenha medo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Quero aprofundar um pouquinho com você sobre isso hoje. Sabe, o medo, ele tem o poder de fazer com que nós deixemos de fazer coisas e tem o poder de fazer com que nós façamos algo também. Então, muitas vezes, por conta de medos, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. E por conta de medos que nós temos, que nós deixamos entrar, Satanás conseguiu colocar dentro de nós, nós deixamos de fazer coisas, ou fazemos coisas, que nós não deveríamos fazer. Quantos estão me acompanhando aqui? Então, por exemplo, o medo, dependendo da situação, é muito bom. Então tem um bom medo e um mau medo. Um bom medo é você estar no 20º andar de um lugar e não ficar na beira assim, ó. Vamos supor que aqui fosse o 20º andar e ficar aqui assim, ó. É um bom medo você não ficar. Porque se bater um vento ou você se desequilibrar, você cai e morre, verdade ou não? Então esse é um bom medo. É um bom medo quando você sabe que tá em tal lugar ali, está cheio de bandido, e você não vai até lá, porque você não vai lá trocar tiro com ninguém, você nem arma tem, e você pode ser morto, ou assassinado, roubado, qualquer coisa. Então é um bom medo, porque isso guarda a sua vida. Mas tem certos medos que estão na nossa vida, que a gente precisa entender que esse medo não foi Deus que colocou, não é um bom medo, não é para guardar a nossa vida. E sim impede, que nos impede de nós avançarmos, de nós crescermos como filhos de Deus. Fala assim, filhos de Deus. Sabe, a primeira vez que você tem a menção de medo na Bíblia, qual foi essa menção? Vocês sabem a primeira menção de medo na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Existe um princípio de hermenêutica chamado princípio da primeira menção. Eu gosto muito desse princípio, porque mostra para nós de onde vem, por que que a pessoa tem medo. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Fala, medo. Agora eu continuo. E me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Sabe, irmãos, toda vez que você vê um problema, você precisa saber a causa daquilo. A consequência é o medo, mas a causa daquilo. Então, qual foi a causa que Adão e Eva começaram a sentir medo de Deus? Foi quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que Deus falou para eles não comerem. Porque até então eles viviam nus. Deus estava o tempo todo com eles, mas Deus falou: olha, vocês podem comer de todas as árvores, ali está a árvore da vida, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas dessa árvore aqui eu não quero, você pode comer de todas, menos dessa. Porque ele falou: o dia que você comer dessa, você vai ter problema, você vai morrer. E o morrer, fala o morrer espiritual, porque eles não morreram literalmente, foi um morrer espiritual. E é exatamente isso que acontece quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal é o que o mundo propõe para nós. É o estilo de vida que o mundo propõe. Que você seja uma pessoa que conheça muito do que o mundo tem a oferecer. Que você, quando vai tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão no que o mundo diz para você tomar. Só que ocorre que eu e você, assim como Adão e Eva, nós não somos do mundo. Nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus andam de uma forma diferente. Vocês leram no exemplo que o próprio o pastor Wilson deu no livro sobre Isaac. Todas as pessoas estavam indo estava naquele deserto todo, lá ele estava ali em Gerar, e todo mundo que estava em Gerar estava indo para o Egito. Mas Deus virou para Isaac e falou: Isaac, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. Ou seja, ele tinha duas alternativas: ou ele seguia a manada, seguia o natural, o que a mídia estava falando, o que todo mundo estava fazendo, ou ele ficava com aquilo que Deus tinha falado para fazer. Toda vez que você fica com o que Deus tem para você, o que Deus falou para você, você vê Deus fazendo milagre na sua vida. Nós não nascemos para andar no natural, nós nascemos para andar no sobrenatural. Então, antes deles comerem da árvore da vida, eles não tinham medo, não havia medo, eles não sentiam medo, eles estavam lá vivendo numa boa, estavam nus, estavam sem problema nenhum, mas o que aconteceu por conta disso? Medo. Você sabe que na época da escravidão, os senhores de engenho colocaram medo nos escravos, inventaram uma mentira? Quem conhece a história da manga com leite? Tomar manga com leite, até hoje você não pensa que faz mal? Sim ou não? Falar assim para o seu irmão é mentira. Os senhores de engenho inventaram isso porque o leite era escasso naquela época. E quem tomava leite somente eram os senhores de engenho e os familiares e os capatazes. Eles não queriam que os escravos roubassem o leite deles. E aí o que eles faziam? Inventaram essa mentira, tinha muita manga, para não tomar manga com leite. Para inventar isso justamente para eles não tomarem o leite. E eles não tomavam e funcionava, ou seja, uma mentira. Fala uma mentira. E vem até hoje, verdade ou não? Você não fica com dúvida de tomar manga com leite? Você fica pensando: nossa, isso aqui batido, geladinho, leite gelado, manga gelada, deve ficar bom. Verdade ou não? E fica, não fica? Fica. Mas inventaram essa mentira ficou. O diabo faz a mesma coisa comigo e com você. Sabe, o que eu quero te mostrar é que, dependendo como você viver a sua vida, sabe, você vê que depois dessa pandemia, não tem pessoas que ainda não saem na rua, verdade ou não? E quando saem, saem com máscara, verdade ou não? Por quê? Elas estão com medo. Estão com medo de morrer. Por que a pessoa tem medo de morrer? Você mesmo aí, por que você tem medo de morrer? Muitos ficam em dúvida se são salvos. Porque ouviram que se pecar, ele vai... Ah, eu pequei semana passada, eu vou para o inferno. Ou porque tem dúvida do amor de Deus. Você percebe que lá no Éden, enquanto eles estavam lá com Deus, estava tudo bem. Depois que eles ouviram a serpente e comeram da árvore, a serpente trouxe o que para eles? Dúvida do amor de Deus sobre eles. Quando você tem dúvida do amor de Deus, você fica ansioso, fala ansioso. E é exatamente isso que nos dias atuais, você não ouve pessoas falando assim, ai, eu sou muito ansiosa, você não ouve? É um nome bonito para falar, eu tenho medo de tudo. Por que que ela fala que ela é ansiosa? Porque ela duvida que Deus possa cuidar dela. Ela pode não falar isso, mas ela, no íntimo dela, ela pensa, será que Deus vai cuidar de mim nessa situação? Será que Deus vai me guardar nessa situação? Quantos estão me acompanhando? E por conta disso ela vive uma vida com medo. Ela deixa de fazer certas coisas por conta de medo. Mas você não vê várias vezes Deus falando para os homens de Deus? Vê lá para Gideão, você vê lá com Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, eu estou contigo, sim ou não? Por que que ele fala isso? Porque existe o tempo todo um bombardeio na minha vida e na sua vida com relação ao medo. Nós vimos nesses dias lá, o pastor colocou para a gente ler nessa semana, não temas, você pode ser usado, não temas, não fique pensando que você não vai ser usado, que vai acontecer alguma coisa, que o diabo vai se levantar contra você. Não, querido, o diabo já quer te destruir, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Quantos estão me acompanhando? Então você tem duas alternativas. Ou você vive aquilo que Deus tem para você, que Ele falou para você, que eu estou com você. Você lembra que quando Jesus, presta atenção, quando Jesus foi ser batizado, rasgou, desceu uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz. O que que a voz disse? A voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. 40 dias depois, o que que o diabo fala para Jesus? Se tu és filho de Deus. Nem perguntou se é filho amado. Se tu és filho. Ou seja, esse é o trabalho do capeta. Fala assim, esse é o trabalho do capeta. É dizer que eu não sou amado. E qual que é o trabalho do Espírito Santo? Dizer que você é amado. Qual que é o meu trabalho aqui? Fala, qual que é o trabalho do pastor? Dizer que você é amado. Porque você é amado. E quanto mais você ter certeza disso, menos medo você vai ter. Menos você vai ter ansiedade, achando que não vai dar certo. Eu quero ler um texto com você, antes de falar sobre ansiedade. Você precisa entender o que é ansiedade. Desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Desejo intenso, impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio, condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Sinônimos da palavra ansiedade: anseio, impaciência, sofreguidão, agonia, aflição, angústia, medo, receio. Antônimos, ou seja, é parecido, calma. Desculpa, antônimo, é o oposto. Calma, tranquilidade, sossego, paz. Então, nós precisamos saber qual que é a causa dos nossos medos. De onde vem? Por que nós temos muitos medos? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Esse é um texto, principalmente nessa igreja, que é muito conhecido. O pastor quase acho que não fala desse texto. Mas eu estou colocando ele para você entender. Normalmente nós pregamos esse texto para falar de ofertas, fala ofertas. Mas eu quero te mostrar que é para muito mais que isso. Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus é assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí Jesus continua: por isso vos digo, presta atenção, por isso vos digo, porque você não pode servir a dois senhores, eu vou te falar agora aqui. E ele continua: Por isso vos digo, dois pontos, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado é 30 centímetros ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Presta atenção, versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero te falar cinco coisas que está nesse texto. Primeira coisa, não andeis ansiosos. Não tenham medo que vai faltar nada. Fiquem tranquilos. É isso que Jesus está falando. Se você é filho de Deus, você tem que ficar bem tranquilo. Porque Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. O sábado era o quê? O descanso do judeu, sim ou não? Então Jesus, Ele é o nosso descanso. Então quando eu estou em Cristo, eu tenho que estar descansado nele. Eu tenho que estar ancorado nele e eu estou tranquilo. Não importa o que esteja acontecendo, eu estou tranquilo, porque Jesus Cristo é o meu descanso. Amém? Aleluia. Segunda coisa, olha como Deus cuida dos animais e vegetais. Veja a bondade de Deus. Olha com o que Deus fez, olha o seu corpo. Olha como é o seu corpo, a perfeição que é o seu corpo. O seu corpo não veio do macaco, querido. Não teve Big Bang. Deus disse Big e teve o Bang. Então, o que eu quero te dizer é que o Senhor, na minha vida e na sua vida, Ele cuida de nós, e você precisa ver a bondade, por isso que você precisa meditar no que foi feito na cruz do Calvário, e você vê a bondade de Deus em todas as coisas, quando estão me acompanhando. Então, por conta disso, o Senhor está o quê? O tempo todo, querendo mostrar a bondade dEle. Olha como eu cuido de você. Medita, hoje, quantas vezes você poderia ter morrido, batido a cabeça, ter tido um acidente e não aconteceu nada com você? Hoje, só hoje, fora os outros dias da sua vida. Quantas vezes eu me machuquei, mas quantas eu podia ter me machucado e muito mais? Eu podia ter morrido e não morri, quantas vezes? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa entender a bondade de Deus, você precisa enxergar isso, meditar nisso e falar assim, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, fala assim, o Senhor cuida de mim. Sabe, quando você tem certeza, eu tenho lido muito o Salmo 57,2, diz assim, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha isso, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por minha causa, tudo faz, tudo executa, esse é o meu Deus. Quando você pega isso e toma posse, Deus executa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam, aqueles sabem que são amados, lembra? Ele nos amou primeiro, eu sei que eu sou amado, Ele deu Jesus Cristo para mim. Terceira coisa, Ele diz assim, não sejam como gentios. Eu quero te explicar o que é gentio. Gentio é alguém que não confia em Deus, ele confia nas próprias forças. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu não confio em Deus, eu mesmo sendo crente, eu estou falando o que para Deus? Eu estou sendo um gentil, espiritual. Apesar de eu ter falado, Deus, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, eu creio em Ti, e a partir de agora o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, mas as minhas atitudes diárias são do que? São de um gentil. O gentil é aquele que não confia em Deus, ele confia nas próprias forças. Os irmãos estão me acompanhando? O gentio não tem um Deus. O Deus dele, o que, que é? É o dinheiro. O mundo vive como? Baseado no dinheiro. As pessoas têm filho baseado o quê? Em Deus ou no dinheiro? No dinheiro. As pessoas vão casar baseadas em Deus ou no dinheiro? No dinheiro. Isso é como um gentio. Mas Jesus está falando que não é para a gente andar como gentio, que o gentio fica preocupado com essas coisas. Ele está falando assim: vocês têm um pai. Fala assim: eu tenho um pai. E esse pai cuida de mim. Então eu e você, nós temos um pai. E esse pai que cuida de nós, ele está o tempo todo cuidando de nós, nos provendo, nos guardando. E quando você medita nisso, você é transformado. A palavra do Senhor diz que nós, como por espelho, meditando na glória de Deus, olhando a obra do Calvário, nós somos o quê? Transformados. Então, quanto mais eu medito na obra, eu vejo o amor de Deus naquela obra, que Jesus Cristo morreu na cruz, ainda que eu fosse inimigo dele, eu vejo o amor de Deus, eu falo: Senhor, obrigado. O Senhor é maravilhoso. Aí, a quarta coisa, buscar o seu reino e a sua justiça. O que é buscar o seu reino e sua justiça? É fazer a vontade dele. É fazer aquilo que Ele pediu para nós fazermos. Que é mais ou menos o seguinte: queridão, cuida do meu aí que eu cuido do teu. É assim que funciona o reino de Deus. Jesus fala: vai lá e prega o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Vai lá e cura enfermo. Vai lá e vai visitar aquela pessoa. Isso eu estou fazendo o quê? Buscando o reino. O reino significa que tem um rei acima de mim. Eu sou o rei. Jesus é o rei dos reis e eu sou o rei. Amém? Você é rei. Fala: você é rei. Você é sacerdote. Então, quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas coisas. É isso que Ele está falando. Olha as aves, elas não plantam e não falta comida. Olha para os lírios, olha para as plantas. Eu cuido delas. Jesus está colocando isso para nós. Fala assim: olha a bondade de Deus. Você é filho e filho amado. É isso que Jesus está falando. Não andeis ansiosos, não andeis com medo, porque o medo vai te parar. Confia no Pai. É isso que Jesus está colocando para nós. E nós precisamos dar um basta no medo nas nossas vidas. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Jejum é tempo de ajuste. Fala: jejum é tempo de ajuste. Você já percebeu que no jejum pipoca tudo que está oculto? Já percebeu? Sabe por quê? O Espírito Santo não deixa nada oculto. E quando aparece, você tem que ficar ali olhando, passar pano e deixar quieto ou não? Não. Está com problema no casamento? Resolve. Está com problema na célula? Resolve. Está com problema na liderança? Resolve. Tem que resolver. Ai, pastor, deixa depois do jejum. Não, querido, é agora mesmo. Está tudo à flor da pele, resolve agora. Manifesta a carne. Manifesta o eguinho, fala o eguinho. Eguinho lembra eguinha, não entendeu assim, manifesta tudo, deixa manifestar. Por que você está ruim com aquele irmão? Por que você não quer perdoar aquele outro, irmã? Vamos ajustar isso, está parando a sua vida, tem que alguém lá, um profeta, ir lá falar. Profeta não é aquele ex que te digo, não, é aquele homem de Deus, vai lá e falou: irmã, ó, está aqui escrito, ó, não precisa nem ter ex que te digo, está escrito já, eis que está escrito. Eis que está escrito: perdoai o seu irmão. Eis que está escrito: vai lá e pede perdão. Não precisa dizer eis que te digo, porque eu não digo nada, está escrito, está aqui. Os irmãos entenderam? Aleluia. Eu senti alguma coisa assim, mas amém. É Deus. E Ele fala: não se preocupe com o que virá, com o dia mau. Ele cuida de você e de mim. Sabe, mas olha que engraçado. Jesus está mostrando aqui para nós o quê? Por que Ele disse: por isso vos digo? Porque Ele disse o quê? Não podeis servir a dois senhores. Então, querido, deixa eu te falar, se você anda ansioso, é porque você, sem perceber, você está servindo a mamon. Vou te falar por quê. Quando chega no momento da oferta, você fica preocupado com as suas contas e não com quanto que você vai investir na casa de Deus. Então é mamon que está reinando. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, quando você É um medo, porque você fala, não, se eu investir aqui, vai faltar. Mas espera aí, não é Deus que cuida, não é Deus que provê? E Deus não quer que você devolva aquilo que você recebeu, que você invista na casa de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas por que tem medo? Porque, na verdade, quem está reinando é Mamom, não é Deus. Você não assume isso, mas as suas atitudes mostram isso. Se é o seu caso. Então, nós temos que entender, falar, espera aí, quando eu vou tomar uma decisão, por exemplo, quando tem algo para a igreja, esse algo é sempre difícil ou é sempre fácil? As outras coisas concorrem com as coisas para a igreja ou não? Se está concorrendo é porque o mundo está mandando. Mamom está mandando. Os irmãos estão entendendo ou não? Porque Mamom é o rei desse mundo aqui. É ele que determina, é o dinheiro. Sim ou não, irmãos? Então você como filho, peraí, eu sou filho, eu dependo de Deus ou dependo de Mamom? Eu tenho que tomar uma decisão, é simples, é só meditar. Como é que tem sido a minha vida? Eu vou para a igreja só se alguém me der carona ou eu vou para a igreja independente se alguém vier me dar carona ou não? Mas para as outras coisas eu vou tranquilo. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. Então você começa a meditar e fala assim, não, peraí, nesse jejum eu preciso ajustar isso aqui, esse medo aqui. Porque isso aqui está mostrando que eu estou confiado nas riquezas, eu estou confiado no que o mundo confia, mas eu não sou gentil mais. Eu era gentil, agora eu sou filho de Deus. E filho de Deus, quem é que o sustém? Fala assim, o próprio Deus. O que, que a Bíblia diz para você, só mudando um pouquinho, quando a gente fala que é Deus que cuida de nós? O que, que Pedro fala que nós temos que trabalhar para o nosso chefe como se nós trabalhássemos para Deus? Mas muitos crentes não trabalham para o seu chefe como trabalhar para Deus. Não olha para o seu chefe como se ele fosse um abençoador, um canal de Deus na vida. Não, fica reclamando do chefe. Só murmura. Só que o chefe é canal de Deus. Só que Deus sempre manda algo que você precisa na embalagem que você não gosta. E aí precisa ajustar, peraí, eu preciso honrar esse chefe aqui. Eu preciso, ele é canal de Deus na minha vida, então independente dele como ele é, eu vou abençoar ele, eu vou declarar, porque ele é canal de Deus aqui na minha vida. E eu vou ser o melhor funcionário, independente de como ele me trate ou não, porque eu sou filho de Deus, porque eu estou trabalhando para ele como se eu estivesse trabalhando para Deus. E aí eu vou me destacar onde eu estiver. O que, que o diabo quer que você faça? Ah, me tratou mal? Vou tratar mal também. Vou fazer piquete. E vai assim, vou fazer greve. Não vou trabalhar como deveria, vou fazer só para constar. Porque ele não merece. Não, querido, você está tratando Deus dessa forma. E aí você não vai se destacar onde você está. Por isso que tem muitos crentes que não crescem, não avançam, porque não se destacam, porque estão trabalhando, olhando para a pessoa como se ela fosse uma pessoa normal. Não, é para você trabalhar para aquela pessoa como se fosse para Deus. Ela não é o Deus da sua vida, mas é como se fosse, é ela que está te abençoando. Então eu vou, não vou ficar olhando para ela como ela me trata, se ela me xinga, se ela... Não, eu vou ser abençoador nesse lugar. Como José, José estava lá, era... colocado primeiro lugar em tudo, até na prisão era primeiro lugar lá, primeiro ministro da prisão. Por quê? Por conta do coração. É fácil? Não. Mas é como Deus falou para a gente fazer. Percebe? Então, o que eu quero dizer para você, é que você e eu, nós precisamos nesse jejum ajustar isso. Fala assim, peraí, eu estou com medo de investir na casa de Deus? Eu estou com medo de dar o meu tempo? Ou as outras coisas concorrem? Nossa, cuidar de alguém, ir falar com alguém, fazer uma visita, toma muito tempo, mas para as outras coisas tudo bem, para o Netflix, para passear, para ir no cinema, está tudo bem, mas para as coisas de Deus, então peraí, o que está acontecendo? O mundo está me ganhando? O mundo está me conduzindo? Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando? E aí você vê essas pessoas ansiosas, por quê? Elas estão comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que o mundo oferece para nós, e que foi o que Deus falou que não era para a gente comer, é para a gente comer da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. É para eu me alimentar. Quando eu leio a palavra de Deus, o Deus que por mim tudo executa, isso aí me enche, falar, é Deus que cuida de mim, todas as coisas cooperam para o bem. Está com a perna quebrada, Deus está lá falando: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa, eu não sei o quê, mas eu sei. Eu não entendo nada, mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para cumprir, eu estou aqui para te obedecer. E eu sigo a minha vida, e segue o jogo. Quantos estão me acompanhando? É isso. Tem muitas coisas que você vai fazer nessa vida, você não vai entender por quê. Mas a questão não é por quê, é para quê. É você pegar aquela situação que é difícil e responder ela como Jesus. Como é que Jesus responderia naquela situação? O que ele faria naquela situação? E aí você começa a ver o que? A mão de Deus se manifestando. Olha só, Jesus mostrou o problema. O problema o que que é? Eu estou comendo de uma árvore que não é para eu comer. E não dá para servir a dois senhores. E é por isso que vocês andam ansiosos, com medo. É por causa disso. Mas não é para andar. Confia no Senhor. Busca o reino dele e a sua justiça. Qual que é o grande problema da crentaiada retumbante? Ela vem para a igreja, ela faz as coisas, ela ora, mas ela ora tudo em função da vida dela no mundo. Para ganhar as coisas, para conquistar isso, para conquistar aquilo, mas e o reino de Deus? Ah, o reino de Deus, deixa para lá. Ah, e visitar aquela vida, e falar de Jesus para aquela vida, ah, deixa para lá. E aí está fazendo o quê? Está se alimentando do quê? De mamon, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que o mundo proporciona. E aí vai andar ansioso mesmo, aí fica com medo. Aí se o chefe falar: não, você não pode mais agora de quinta-feira, de domingo, não pode, não, agora não dá mais. Aí ela fala: não, ah, por causa do meu trabalho, não. Eu falo assim: não. Eu vi uma senhora falando, ela deixou de trabalhar, ela virou e falou assim: não, esse trabalho aí não vai dar porque vai tirar tempo meu com Deus. Não dá. E eu vejo a vida dessas pessoas que dão essa resposta, eu vejo o Senhor fazendo na vida delas. Por quê? Ele está o tempo todo buscando o reino de Deus e a sua justiça. Mas quando vive em função do que o mundo acha bom, aí vai ficar ansioso, porque não é Deus que está provendo, é o mundo que está provendo, é mamon que está provendo. Aí fica com medo. Ponto final. Eu lembro, bom, como tem visitantes aqui, vou ter que falar... Aleluia. Eu lembro que eu estava num trabalho, antes eu trabalhava no mundo secular, e me pediram para mentir num negócio. E eu falei que eu não ia assinar porque aquilo não era verdade. Eu era gerente da área. Falei, ó, fui lá conversar com o diretor com toda a humildade, respeito. Falei: olha, eu não vou poder assinar porque... Mas o senhor pode, então, se o senhor quiser, o senhor assina, eu não vou colocar o meu nome, porque isso não é verdade. Não tinham três empresas, só tinham uma. Aí tudo bem, falei isso às 6 da tarde, de um dia. No dia seguinte, eu falei com o diretor. No dia seguinte, a minha chefe direta, que era a superintendente, entre eu e o diretor, ficou sabendo que eu falei não, e ela já colocou na cabeça do diretor que tinha que me mandar embora. Aí assim que eu cheguei na empresa, já falaram assim: ó, estão te esperando na sala do diretor. Aí eu cheguei na sala do diretor, já cheguei e falei: ixi. A hora que eu cheguei lá, tomei aquela bronca do diretor, que eu não tomei no dia anterior. E eu saí de lá, já liguei para minha esposa: ó, prepara aí que eu vou ser mandado embora. Ela falou: ai, amor, de novo? Porque não foi uma nem duas vezes que ofertaram para eu mentir para eu continuar no emprego. Aí eu falei assim: não, tudo bem. Só que tem o seguinte, eu sirvo a Deus. Eu tinha combinado com o pastor Wilson de sair em tal época para vir ao ministério, para ficar tempo integral. E eu tinha combinado com ele mais para frente. E aí, eu falei: ó, vou ser mandado embora. Só que é o seguinte, eles já iam me mandar embora naquele dia. Só que a mulher que infernizou o diretor para me mandar embora, depois que eu saí da sala, meia hora depois, ela teve um ataque na vesícula dela. Ela teve que sair às pressas, não deu nem tempo de esperar a ambulância, levaram ela de carro mesmo, do motorista, levaram lá, e essa mulher teve que ficar uns 3 meses fora. E quando ela saiu, eu fiquei sabendo, contei para minha esposa, o Espírito Santo só falou uma coisa para minha esposa: ninguém toca no meu ungido. Eu quero te falar que você é ungido de Deus, você é separado de Deus. Ninguém toca em você. A questão é quem você se acha. Quem é o teu pai? Se você acha que o teu pai é Deus, confia nele, e o mais ele fará. Sabe, e aqui Tiago dá a solução. Desculpa, Paulo dá a sua solução. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, querido, quando você está atribulado, pode ter certeza, Satanás está no comando. Ele está trazendo confusão. Paulo está aqui falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, ou seja, está falando para você ter um relacionamento com Deus. Você se relacionar com o Senhor, você buscar Deus, você falar com Ele. Se você tem alguma coisa, você não vai falar com a amiguinha do trabalho, você não vai falar com o cara do boteco, você vai lá, vai diante de Deus, Senhor, eu estou com esse problema, Senhor, olha aqui o meu coração. E aí a Bíblia, e sempre com ações de graça. Por que que ações de graças? Eu estou indo falar com Deus com coração grato, não com coração de ingratidão. Ou seja, eu estou devendo para Deus, não é Deus que está devendo para mim. Você já viu irmãos que parece que Deus está devendo para eles? Conhece irmãos assim? Você pode ver que a vida deles está sempre uma desgraça, porque não tem um coração grato diante de Deus. Sempre com coração grato diante de Deus, chegando, Senhor, obrigado. E está ali, obrigado, Senhor, obrigado. E aí aqui você tendo um relacionamento, falando, Senhor, está acontecendo isso, Senhor, está acontecendo, okay, ou seja, você afoga as suas mágoas diante do Senhor, você conversa com o Senhor. Jesus, antes de ser preso, ele passou quantas horas lá no Getsemane falando com Deus? 3 horas. Senhor, é desse jeito mesmo que o Senhor quer? Vai ter que ser na base da cruz mesmo, não pode ser no facão, não pode ser na espada, no machado. Tem que ser assim, filho, tem que ser assim. Ele suava gotas de sangue, mas depois o que aconteceu com Jesus? Ele saiu em paz ou saiu agoniado? Em paz. Por quê? Porque Deus vai trazer a paz, Deus sabe que você precisa, e Ele vai conversar com você, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te trazer o quê? A mente de Cristo, o coração de Cristo. Então, quando eu me coloco na posição de filho e eu vou diante do Pai com ações de graça, com coração grato diante do Senhor, o que acontece? Vida de Deus é liberada sobre a minha vida, vem trazendo a paz. Se você não está em paz, é porque você não está praticando isso. E aí eu e você precisamos praticar isso. Irmãos, depois desse jejum a nossa igreja não vai ser mais a mesma. Mas nós precisamos nos ajustar. Nós estamos aqui para sermos transformados. Quantos estão me entendendo? Sabe, quando você não tem paz, você anda ansioso, você não se preocupa em falar de Jesus para ninguém. Você está atabalhoado com seus problemas, Satanás conseguiu lançar na sua vida, você fica lá assim e você não pensa em nenhum momento, porque você não medita o quanto Deus é bom, você não declara quanto Deus é bom, você só fica preocupado com seus problemas, e é isso que Satanás quer fazer com você. Quer deixar você agoniado, lembra que eu li ali? Agonia, aflito, aflição, é isso. Então se você está aflito, você está agoniado, você precisa se ajustar na sua vida, tem alguma coisa errada, a sua base está errada, você está confiando na pessoa errada, ou no pensamento errado, na ideologia errada, e por conta disso você não vive aquilo que Deus tem para você, e você vive com medo. Nós aprendemos nessa semana, não temais, vamos buscar o reino de Deus crescendo, sim ou não? Não foi isso que nós lemos? Mas como é que isso vai acontecer com medo? Não vai acontecer. Com ansiedade? Não vai acontecer. Os irmãos estão me acompanhando? Esses irmãos estão muito quietos, eu estou com medo. Está muito quieto. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 18. Prometo que eu estou terminando. 1 João capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, presta bem atenção, no amor não existe medo, Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se eu estou com medo, é porque eu não estou experimentando do amor de Deus. E eu e você precisamos experimentar do amor de Deus, sabermos o quanto nós somos amados, porque quando você é amado, você sabe que é amado. É como você, quem aqui é casado, levanta a sua mão. Só falar os casados, porque os solteiros não, né? Solteiros estão em corte ou não estão namorando. Você já foi apaixonado ou ainda é apaixonado pela sua esposa, sim ou não? Aleluia. É melhor levantar a mão, né, irmão? Aleluia. A irmã também. Eu não quero gerar conflitos aqui, amém? Não é minha intenção. Mas você já percebeu que você faz loucuras por amor, sim ou não? Sim. Outro dia eu estava falando de loucuras, eu vi uma pessoa falando, eu já fiz várias, pastor, eu dei até risada. Várias. Por que que você faz loucuras por amor? Porque você sabe que existe um amor correspondido, sim ou não? E aí você faz loucuras. É exatamente isso. Quando você sabe que você é amado por Deus, você faz loucuras por Ele. Você não vê nenhum empecilho para você fazer nada por Ele. E quando ele diz para você ir de pregar o evangelho a toda criatura, quando diz que você vai lá e cura os enfermos, você fala, o que é isso perto do amor que eu recebo dele? O que é isso perto do que ele fez por mim? Porque você reconhece o amor dele, porque ele nos amou primeiro. Percebe como a Bíblia não tem conflitos? Percebe como uma coisa se encaixa na outra? O grande problema nosso é a nossa revelação do quanto que nós somos amados por Ele. Quando você é amado por Ele, você não vê a hora de você ir para Ele. Deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração, eu amo a vida que eu tenho. Eu amo vir pregar aqui, eu amo a vida dos irmãos. Os irmãos que me acompanham, que são mais próximos, eu amo a vida deles, eu sou abençoado, eu sou um privilegiado da equipe que eu ando, das pessoas que têm você aqui nessa igreja, eu sou um abençoado. Sou abençoado pela minha esposa, meu filho, que eu amo de paixão, mas eu quero te falar uma coisa, estar com ele é muito melhor. E um dia eu vou estar com ele, não sei quando, ele não falou para mim, eu espero viver até os 80, se eu chegar até os 80 eu estou feliz, inteiro, claro, mas... Se chegar antes, por quê? Lá vai ser muito melhor. Porque ele é muito melhor. Sabe, um dia eu estava descendo do ônibus. Eu ouvi uma voz só falando para mim. Eu te amo. E eu sabia que não era o capeta que estava falando comigo. Era o próprio Deus falando comigo. Aquele dia da descida ali do ponto até o meu trabalho. Eu não parei de chorar. Ainda bem que eu estava de óculos escuro. Eu cheguei com o olho... vermelho, de tanto que eu chorei, por quanto de ter ouvido que eu te amo. Você precisa experimentar disso, querido. Você precisa ter certeza do amor de Deus por você, porque quando você tiver certeza do amor de Deus por você, qualquer coisa que Ele pedir para você vai ser pequena coisa, por conta do amor que Ele liberou sobre a sua vida. Sabe, quero chamar a equipe de louvor. A equipe de louvor. Deixa contatar aqui o ligar, fazer ligação direta no carro. Amém. Sabe, irmãos, quero falar algo de coração. Quando você sabe que você é amado por Ele, quando você olha para aquela obra da cruz do Calvário e você fala assim, o que foi aquilo? Que amor é esse? Você fala assim, ah, não pode. Tem a música que canta assim, né? Que amor é esse, graça inabalável. Aí começa. Aí eu não sei o resto, de cabeça. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, você precisa acordar de manhã e falar assim, que amor é esse? Com o coração grato diante de Deus, falar assim, Senhor, que amor é esse? Aí qualquer coisa que Ele pedir para você, qualquer coisa. Aí você não fica preocupado com as suas coisas, você fala, não, Senhor, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Você não fica, porque você sabe, é Ele quem cuida de mim, o Deus que por mim tudo executa. Aí ele fala assim, ó, ide pregar o meu evangelho, evangelho é boas novas. Ó, diz lá que tem um hospital chamado Igreja Videira, não é tribunal não. É hospital, ó, tem um hospital que tem gente lá que vai cuidar de você. Aí você vai lá e fala, eu vou lá. Sabe, as pessoas, nós, todos nós, e as pessoas aí fora, elas precisam experimentar do amor de Deus. O amor é tudo por amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós não nascemos para andar com medo que Satanás colocou em nós. Nós nascemos para andar no perfeito amor, experimentando o amor de Deus, que lança fora todo medo, que traz a paz, e a paz que excede todo entendimento. É isso, é viver isso. Isso é cristianismo, é viver em paz com Deus. A ira dele não vem mais sobre as nossas vidas. Nós não mais seremos julgados pelos nossos pecados, nós seremos julgados por aquilo que nós fizermos para outras pessoas. E ele só pede uma coisa: vai lá pregar o meu evangelho, vai lá falar de mim. Só que você e eu somos a noiva, e ele deseja noivas apaixonadas. Você imagina a noiva que está chateada com o noivo, vai falar o quê? O noivo me deixou assim, ó. Tem crente que se abrir a boca só vai falar coisa ruim de Deus, porque ele está mal com Deus, ele não entendeu o amor de Deus ainda, não está com o coração grato, não entendeu a paz, não entendeu nada ainda. Precisa entender, precisa experimentar do amor de Deus por nós. Sabe, eu quero te convidar a você experimentar isso, a você ajustar isso na sua vida, a você falar assim, não, eu preciso disso, eu estou com receio de Deus, eu estou que nem Adão e Eva lá, depois que comeram da árvore, eu estou assim, não, eu quero experimentar do amor de Deus, eu quero viver que nem o Marcelo está falando aí, eu quero viver sempre, o dia inteiro, agradecido, com um sorriso nos lábios, dizendo, Senhor, obrigado, clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Cristo Jesus, nosso Senhor, nada, nada, nem altura, nem largura, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa experimentar desse amor. Talvez você tenha experimentado esse amor lá atrás, e você não tem mais experimentado disso. Ou talvez você nunca experimentou. Eu quero orar por você. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero derramar a glória, a vida de Deus sobre a sua vida. Por favor, pode vir. Eu quero orar por você.
Os santos e os anjos se prostram.